Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, muito boa tarde. No dia da luta contra a homofobia, Clube de Ideias da Escola Profissional de Tomar promoveu a ação contra o preconceito. Segunda peregrinação solidária Tomar Fátima, esta sexta-feira deverá contar com cerca de 500 participantes. Alcanena contesta limitações colocadas aos apoios financeiros à reabilitação urbana fora das sedes de concelho.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 18, vamos ter céu pouco nublado limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões a norte do sistema montanhoso, muitos de estrela até meia da tarde. Vamos ter vento fraco, vamos ter também descida da temperatura. Quanto às máximas, Tomar com máxima de 22 graus. Quanto às capitais do distrito, vamos ter igualmente Santarém com 22 graus, 21 para Castelo Branco, 20 para Lisboa e Porto Alegre, e também Leiria, 19 graus para Coimbra. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz às 13 horas. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Clube de Ideias da Escola Profissional de Tomar levou a cabo nesta quarta-feira uma ação de sensibilização na Praça da República contra o preconceito e pelo respeito pela adoção sexual de cada um. A iniciativa, que assinalou também o Dia da Luta contra a Homofobia, que ontem se celebrou, teve como principal objetivo chamar a atenção para os direitos dos membros da comunidade gay e lésbica no concelho. E foi neste contexto que Pedro Milagaia, um jovem de 17 anos, a frequentar a Escola Profissional de Tomar e que se assume como gay, explicava as razões que o levaram a ele e à escola a realizar esta ação de sensibilização na Praça da República.
Esta iniciativa veio porque eu sei que há muitos colegas meus que são homossexuais e não se assumem porque têm medo da sociedade, porque a mentalidade das pessoas hoje em dia ainda é muito antiga. E tenha medo se os pais aceitam, se os pais metem fora de casa. Já tive casos de colegas meus que os pais queriam pôr fora de casa. Que eu acho isso... Porque ser pai e ser mãe não é só dar o corpo. É preciso dar educação e respeitar. Principalmente respeitar as escolhas do filho sobre a sua orientação sexual. E acho que não devemos ter medo. Porque quanto mais medo nós tivermos, pior é. A sociedade não avança em termos da mentalidade, porque se toda a gente viver escondida não vai obter resultados, e é isso que eu estou a fazer. É um aperto que está aqui no coração, mas eu queria mesmo muito falar sobre este tema, porque claro que me sinto mal às vezes andar de mãos dadas com o meu namorado, porque nota-se a reação das pessoas e deixa um pouco triste em ver que elas ainda têm mentalidade fechada. Há problemas mais graves, como por exemplo a violência do namoro, pessoas a passarem fome, sem abrigos. Isso sim são problemas que as pessoas deviam preocupar mais do que principalmente com a orientação de cada pessoa. Acho também, se o homem tem direito a ser feliz com uma mulher, porque é que um homem e um homem não têm direito a ser feliz? Já cheguei a sentir a discriminação. Porque senti-me sozinho, houve momentos da minha vida em que senti que eu era um ser inferior, que era uma aberração, que as pessoas olhavam de lado, criticavam e afastavam-se. E muitas das pessoas que eu perdi foi porque, ele é gay e deixa de estar com ele porque pode mudar. Posso ser influenciado porque o meu amigo seja também, eu acho isso uma estupidez da sociedade, por assim dizer, e continua a ser a mesma pessoa. Muitas pessoas julgam os homossexuais e criticam a dizer que é uma doença, mas isso não é uma doença. Eu acho que eu já nasci assim e a minha escolha é assumir.
A Hertz esteve também à conversa com Sónia Rodrigues, a professora responsável pelo Clube de Ideias da Escola Profissional de Tomar, sobre a iniciativa.
Olha, esta iniciativa surge no âmbito do Clube de Ideias, que é um clube que temos na Escola Profissional de Tomar, liderado por um conjunto de alunos que pretende submeter a juízo crítico vários aspectos da realidade, começando até pelo cinema, mas depois isto acabou por se alargar a outros aspectos da realidade. E foi neste contexto então que um aluno, o Pedro Milagaia, um jovem ativista, sem dúvida, veio ter comigo com esta pretensão de fazer uma ação de sensibilização neste dia que assinala a luta contra a homofobia. Claro que eu, enquanto professora, como guia da aprendizagem, não poderia deixar de o apoiar, e é por isso que aqui estamos hoje, nesta luta contra a homofobia, que, do meu ponto de vista, parece fazer todo o sentido. Eu penso que temos feito grandes progressos. É curioso que nos últimos tempos tenho sentido não medo, se assim podemos dizer, da parte dos jovens por se assumirem na sua essência, por mostrarem aquilo que realmente somos. Acreditamos que a aprendizagem, portanto, vai para além daquilo que podemos efetivamente desenvolver no nosso programa curricular, e temos proporcionado aos nossos jovens o alargamento de horizontes, nomeadamente através de formações enriquecedoras. Estamos também com esse projeto em ação, portanto estamos a proporcionar aos nossos jovens formação musical, que com certeza fará toda a diferença pela organização mental que proporciona, depois também terá os seus resultados nos desempenhos escolares.
Jovens que se assumem então assim nesta iniciativa que visou então dar-se a conhecer esta realidade no âmbito das comemorações deste dia contra a homofobia. Segunda peregrinação solidária a Tomar Fátima realiza-se já amanhã, sexta-feira, 19 de maio. Trata-se de uma organização de um grupo de amigos da Caritas Tomar que, conjuntamente com os dois agrupamentos escolares do concelho e também com o apoio de várias entidades, associações e empresas de Tomar, levaram a cabo já em 2016 a primeira edição do evento. Depois de um ano passado terem participado cerca de 400 pessoas, este ano os promotores desta segunda peregrinação solidária Tomar Fátima apontam para a presença de 500 peregrinos. As inscrições podem ainda ser feitas para uma participação nesta iniciativa, entre outros locais aderentes, no Amor Lusitano, Café Santa Iria, Palco das Especiarias, Junta de Freguesia Urbana, em Santa Maria dos Olivais, e também na Caritas de Tomar. A iniciativa pretende recolher alguns fundos e bens alimentares para a Caritas de Tomar, instituição que, recorde-se, apoia regularmente na cidade cerca de 200 famílias carenciadas. A iniciativa tem saída programada na Serrada dos Cães, junto à entrada do Convento de Cristo, às 23h55, e contará com vários carros de apoio, acompanhamento também por uma equipa de enfermagem, a presença das forças policiais e ainda dois reforços alimentares durante o percurso. Tal como no ano passado, estará disponível depois o transporte de regresso a Tomar. Célia Boné, presidente da Caritas Nabantina, falou à ERTE da importância deste tipo de eventos no apoio que presta à atividade da instituição, em particular aos carenciados, só então possível pelos muitos apoios dados por diversas entidades e pessoas.
Nós somos uma instituição da Igreja que, apesar de não ter apoio institucional do Estado ou da Câmara ou de outras instituições, tem sido muito acarinhada pela população em Tomar e por vários grupos de amigos que se juntam para fazer vários eventos a favor da Caritas. Nós apoiamos cerca de 200 famílias da Junta Urbana, da cidade. Precisamos de todo o apoio possível. Somos compostos por voluntários apenas. Portanto, todos os fundos que são angariados a favor da Caritas são canalizados para pessoas carenciadas. Não têm outro fim, não têm ajudas de custo, nem gasóleos, nem... Portanto, todos os fundos que são angariados para a Caritas destinam-se exclusivamente aos carenciados. Muitas das despesas que nós temos, como água, luz e etc., são apoiadas pela Igreja. Portanto, as pessoas, quando contribuem para a Caritas, têm que saber em primeira mão que esse contributo vai para as pessoas carenciadas. Nós temos vários apoios na Caritas, além de apoio alimentar, que é, digamos assim, o primeiro apoio que as famílias precisam. Temos muitos outros apoios. Temos o apoio ao sobreendividado. Temos um centro de estudos para as crianças das famílias com mais dificuldades. Temos apoio psicológico, apoio jurídico. Temos uma série de valências que vamos oferecendo aos nossos utentes à medida que eles necessitam. Para podermos facultar todas estas valências, precisamos da ajuda de todos e estamos aqui a pedir a vossa ajuda para que se juntem a nós e consigamos levar a cabo mais uma peregrinação com sucesso.
Rádio Web, a primeira a informar.
E nesta sexta-feira, 19 de maio, há uma outra iniciativa solidária a decorrer em Tomar. Trata-se do concerto Art in Motion, que vai decorrer no Cineteatro Paraíso às 21h30 e também simultâneo com o Teatro São Pedro em Abrantes. Este é um projeto colaborativo lançado pelo Linda School, Instituto de Línguas, e dinamizado em parceria com as Associações de Estudantes da Escola Secundária Jacques Maraton e Escola Secundária de Santa Maria do Olival, a Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, na cidade de Abrantes. Francisca Quadros, um dos elementos da organização, explicou à ERTE este projeto solidário.
Primeiro, na Linda School, houve um workshop de pintura, tal como uma palestra, com uma das criadoras desta iniciativa, que se chama Gertrude Marcha. Ela falou sobre a sua instituição, que é uma das que nós vamos dar alguma parte dos fundos. Então, um grupo de jovens que participou neste workshop de pintura decidiu que queria fazer algo mais para poder beneficiar a causa da senhora. E então decidimos criar este concerto solidário, pois é uma maneira de mostrar que os jovens também conseguem mudar alguma coisa no mundo, porque é uma comissão organizativa de jovens. E quem vai participar no concerto são também bandas constituídas por jovens de ambas as escolas, Jacques Maraton e a Escola Secundária Santa Maria do Olival. Este concerto vai beneficiar tanto o CIR e o CAD de Tomar, como a organização Africa Life Education Foundation, na medida em que estamos a contribuir para a mudança, a transição de um contentor de Nova Zelândia para o Zimbábue, que traz bastante livros e computadores e que posteriormente vai ser transformado numa clínica para ajudar as crianças que têm contraído o vírus da SIDA. O projeto não é só cá em Tomar, em princípio vai decorrer também em Abrantes e talvez em Valência do Minho.
Mais um concerto solidário desta feita, amanhã à noite, no Cineteatro Paraíso, a partir das 21h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pai-Alvo regressa a partir de amanhã, sexta-feira, ao passado, precisamente à época templária, nos dias 19, 20 e 21 de maio. Há lugar para o termo de Pai-Alvo, evento que se repete, assim, numa segunda edição, sempre com a herança templária como pano de fundo. Haverá então lugar à recriação histórica, exposições de répteis e de aves, de rapina, uma ceia medieval, entre outros eventos de um programa que é vasto. A ERTE perspectivou o evento com Luís Antunes, o Presidente da Junta de Pai-Alvo, que está confiante em mais um sucesso.
Queríamos é que venham todos a Pai-Alvo no dia 19, 20 e 21, onde de certeza vão encontrar situações interessantes da nossa história e da história do povo da freguesia de Pai-Alvo. Portanto, temos dardos novos que conseguimos da Torre do Tombo, vamos recriá-los, vamos fazê-los, quase que podemos dizer, representá-los em tipo teatro e de certeza que os pai-alvenses vão ficar satisfeitos e muito mais orgulhosos ainda da sua história, que é de longo, é uma história longa e que nos orgulha. Portanto, vai ser criações históricas, vai ser encenações, vai haver na sexta-feira uma ceia medieval que pedimos que se inscrevam porque a sala, a estalagem é limitada, são pouco mais de 50 lugares, isto na sexta-feira, dia 19, vai haver espetáculos de répteis, aves de rapina, espetáculo de fogo novamente, treino de armas, concertos, fados e serenata, tiro com arco, tavernas, 6 coletividades e as suas tavernas vão estar com os seus petiscos da época, vai haver animação de rua, muitos artesãos vão fazer lá os seus trabalhos que nos vão orgulharem, trabalhos de profissões que algumas já estão quase extintas, mas que a gente quer continuar a reviverem, do ferreiro, do oleiro e outros mais. Portanto, venham a Paialvo, venham com boa disposição e certeza que vai ser um fim de semana muito agradável. É isso que dizemos a todos aqueles que nos queiram vir visitarem. Vai ser, as ruas estão fechadas, aquilo é só nosso, os carros passam por fora, temos 5 parques, não há ninguém que necessite de estacionar à borda da estrada, há 5 parques de estacionamento e certeza que vai correr do melhor.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alcanena contesta as limitações colocadas aos apoios financeiros à reabilitação urbana em aglomerados urbanos fora das sedes do concelho. Como referia na RTP Presidente da Autarquia, Fernanda Aceiceira, uma situação que resulta daquilo que foi negociado com a CCDR Centro, à semelhança das outras comissões de coordenação de desenvolvimento regional. Com planos já elaborados e aprovados para intervir na reabilitação urbana em Alcanena e que contam com o apoio de fundos comunitários, o município espera, à semelhança de outras autarquias, que depois de 2018, com eventuais reforços financeiros e novos planos, seja possível alargar os apoios comunitários à reabilitação urbana fora das sedes de concelho.
O atual plano de ação de reabilitação urbana, que foi contabilizado com as CCDRs, entre os vários municípios e as CCDRs, se destina só a intervenções nas sedes do concelho. Os municípios, eu próprio já tive a oportunidade em vários momentos de o reforçar, que estou convicta e espero que pós-2018 haja novos reforços, novos planos e que não sejam limitativos exclusivamente à sede do concelho, para poder incluir projetos de reabilitação urbana noutras freguesias, que nós também temos e todos os concelhos também terão. Mas o que é certo é que este plano de ação, este primeiro plano de ação que foi aprovado e que foi consensualizado com as CCDRs, e neste caso com a nossa CCDR Centro, é só para intervenções nas sedes do concelho. E nós só podíamos candidatar mesmo estas intervenções. Daí o facto destes projetos estarem localizados na sede do concelho. Iremos reabilitar uma zona central importante também, que é toda aquela zona central onde atualmente se localiza a paragem dos táxis e dos autocarros. Vai ficar um espaço mais dirigido para as pessoas. Iremos requalificar toda uma área verde localizada no centro de Alcanena também, um parque verde, na área dos nossos depósitos, será um grande parque verde, um parque de lazer, uma zona central que permite unir Alcanena. Tem sido um elemento que separa e nós queremos que aquele espaço, aquela área, seja um elemento que agregue, que crie coesão.
Neste âmbito, uma das apostas do município tem sido a intervenção no Parque Escolar. Se Fernanda Aceiceira refere que estão previstas intervenções nesta área, em concreto, com recurso a fundos comunitários.
Nós temos já o Centro Escolar de Alcanena, que permitirá a requalificação da nossa atual escola do segundo ciclo, Anastácio Gonçalves, e a construção de um novo edifício adjacente que vai acolher o centro escolar de Alcanena, vai acolher as crianças do primeiro ciclo da freguesia de Alcanena. De outras freguesias, acolherá apenas em casos em que as escolas venham a encerrar por terem reduzido o número de alunos. Depois, esse concurso já está a decorrer e, portanto, a obra irá ocorrer, iniciar durante o segundo semestre de 2017. Seguir-se-á depois o projeto para o Centro Escolar de Mende, também com a integração na atual EB23 de Mende, integrará também o Jardim de Infância, esta requalificação que vamos fazer à atual EB1 em Mende, o Centro Escolar de Mende. É o projeto que está a seguir o nosso pacto que temos estabelecido com a comunidade intermunicipal e com a CCDR. Temos também projeto já elaborado a requalificação do nosso mercado municipal, é uma necessidade também a sua requalificação, mas ficará com mais condições, com melhores condições, com mais espaços comerciais, até para vir em conta de diversificação económica, porque haverá mais espaços atrativos para novas oportunidades de negócio, nomeadamente ao nível, sobretudo, do comércio e serviços.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E vamos para o fecho, com uma referência para o Parque Ambiental de Santa Margarida, que recebe neste fim de semana, nos dias 20 e 21 de maio, a 11ª edição da Feira da Primavera. O certame tem como principais objetivos contribuir para a salvaguarda do património natural e cultural da região, visando também promover alguns géneros de produção biológica, artesanal e doméstica e sensibilizando ao mesmo tempo para uma relação mais positiva entre o homem e a natureza. A iniciativa é constituída por uma instituição-venda de múltiplos produtos de origem artesanal e biológica e também pelo percurso pedestre, plantas aromáticas e medicinais. Os produtos expostos nesta mostra, que funcionará nos dois dias do evento, das 14h30 às 18h30, frutos silvestres, licores, compotas, também o mel, o pão tradicional, vinhos, queijo, frutos e bolos secos, entre outros, estão relacionados com as plantas aromáticas e medicinais, com a produção hortícola biológica e com outros produtos da terra. No domingo, 21 de maio, referência então para o percurso pedestre, pelas 9h30, realiza-se este percurso interpretativo com cerca de 6 km de distância, cujo tema são as plantas aromáticas e medicinais. Um evento cujo início está marcado para a Ecoteca do Parque Ambiental de Santa Margarida. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à Antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.